Bom, eu vou começar pelo nome da personagem de hoje. Sandy Musk pode ser um nome fictício. Não tenho certeza. No documentário que eu assisti, no livro que eu dei uma pesquisada e vários artigos que eu li, todos eles tratavam ela como Sandy Musk, como esse sendo o nome e o sobrenome dela. Mas teve um único lugar que eu vi que Sandy Musk, na verdade, era um nome fictício. Então, assim, eu não sei. Eu particularmente acho que não. Eu acho que esse realmente é o nome dela, porque é muito difícil uma pessoa conseguir ocultar o nome verdadeiro dela de todos os lugares, de todas as reportagens, de todos os documentários e fazer um livro. Enfim, eu acho muito difícil que seja um pseudônimo, porque realmente todos os lugares tratam ela como Sandy Musk. Apesar de não ter mais nenhum nome, né? Ter só esses dois, Sandy Musk, só esse nome e sobrenome, eu acho muito difícil que ela tenha conseguido esconder esse nome por tanto tempo. Mas enfim, esse é o nome da personagem de hoje. E eu acho que esse é realmente o nome dela, mas pode ser que esse nome seja fictício também. Se você souber de alguma coisa sobre isso, só falar pra gente. Mas vamos lá, né? A gente tá aqui no ano de 2001, no condado de Oakland, que fica no Michigan. E a Sandy Musk nessa época tinha 38 ou 39 anos. Ela trabalhava em uma joalheria, e aqui também tem um desencontro de informações, porque alguns lugares trata ela como uma empresária de sucesso, e outros lugares coloca ela trabalhando nessa joalheria. Talvez o empresária de sucesso seja porque ela é a dona da joalheria, não sei dizer. Mas ela trabalhava nessa joalheria e, independente de qualquer coisa, ela tinha uma vida muito tranquila, muito estável, porque ela recebia bem. Independente dela ser a dona ou só uma funcionária, ela ganhava bem. Nesse ano aí de 2001, ela estava passando por um momento ali conturbado, né? Um momento de divórcio. Ela tinha um filho que se chama Travis e na época ele estava com 12 anos. Então era um momento, né, complicado você se divorciar e ter que explicar tudo isso para a criança e tudo mais. E foi nesse momento meio conturbado que ela conheceu um cara chamado Andy, em um bar lá da cidade de Oakland, né? Ele era 10 anos mais novo do que ela, então ele devia ter uns 28 ou 29 anos nessa época. Era um cara muito simpático, bonito, atraente, e assim, ela se encantou por ele. Ela tava lá no bar sozinha, ele pagou uma bebida pra ela e se apresentou. Começaram a conversar e eles ficaram conversando assim por muito tempo e de uma forma muito natural, como se eles fossem amigos de muito tempo, assim, sabe? Porque realmente a conexão deles foi muito natural. E ao final ali da conversa, ele pediu o número dela. Ela se sentiu muito honrada, né, por um cara 10 anos mais novo do que ela tá querendo manter esse contato. Então ela passou o contato e ficou feliz, né? Saiu do bar ali feliz. E apesar da diferença de idade ali, né, dela tá com medo do divórcio, dela ter um filho, apesar disso tudo, ela achou que seria muito legal sair com um cara mais novo, ter esse momento, assim, de alegria, né, com uma pessoa mais nova, sem nenhum tipo de compromisso, né, só meio que curtir o momento, assim, sabe? Ela achou que seria muito legal viver isso. Mas como você bem sabe, neste podcast não contamos histórias felizes. De amor à obsessão, passando por tortura e fuga. A relação com Andy foi um pesadelo, envolvendo declarações de amor, paixão sufocante, stalking e violência doméstica. Já no início, o Andy se mostrou um pouco emocionado demais, digamos assim. Ele começou a aparecer na casa e no trabalho de Sandy sem avisar. Então ela acabava ali o expediente dela na joalheria, ela saía da joalheria, quem que estava na porta esperando ela? O Andy, exatamente. Ou então ela chegava em casa e ele tava lá no gramado, lá, esperando por ela. No momento, assim, ela achou isso bonitinho, né? Mas depois ela começou a achar meio estranho, meio sufocante, porque ela já não tinha mais tanta privacidade, né? Mas, assim, até aí tava tudo indo, né? Tudo ok. Ele também ligava para ela várias vezes por dia, e não várias vezes, tipo, 3, 4, 5. Várias vezes, tipo, 20, 30. Era absurdo, sabe? Teve uma situação que a Sandy contou que foi bem bizarra. Que eles estavam na casa dela vendo um filme. E sabe quando você tá ali vendo o filme, mas de canto de olho, você tá percebendo ali outra coisa? Então, ela tava vendo o filme e de canto de olho ela percebia que ele não tirava o olho dela. Tipo assim, o filme rolando ali, a ação rolando, a comédia, enfim, não sei, né? Tava rolando ali o filme e ele olhando para ela. Ele não olhava para a televisão. Ele ficava vidrado nela. E aí ele pegou e falou assim: "Você é muito linda. Poderia ficar te olhando o dia inteiro." Tipo assim, bizarro, né? Você tá vendo filme ali e tem uma pessoa te encarando. Literalmente uma pessoa te encarando a 1 metro de distância, né? É, eles saíam, tipo, o rolê deles pra ela, né? Pra Sandy, tava sendo uma parada leve, assim, né? Então eles saíam pra jantar, pra ir em bares, fazer compras, assistiam filme juntos, enfim, coisa ali da galera que tá realmente ficando ali, se conhecendo, né? Com 1 mês de relacionamento, veja só, com 1 mês de relacionamento, eles estavam dando um rolê ali no shopping e o Andy soltou assim: "Por que não casamos?" A Sandy ficou assustada, né? Aí falou: "O quê?" Aí ele: "Vamos casar, eu te amo." Tipo assim, só que ele falou sério, papo 10 mesmo, sabe? A Sandy explicou a situação para ele. Que eles estavam só saindo, eles estavam só se conhecendo, que era algo sem compromisso, e que assim, ela não tinha nem concluído o divórcio dela. A Sandy já não estava mais com o marido, mas a papelada do divórcio não tinha saído ainda, né? Eles ainda estavam nesse processo aí jurídico. O Andy respondeu: "Ah, ok, foi só uma ideia." Mas ele ficou tristinho. Ele não gostou da resposta dela, sabe? Ele ficou meio bolado, não sei o quê. E a Sandy ficou uma semana inteira pensando nisso, porque ela falou assim: "Caraca, será que ele tava falando sério mesmo? Será que eu tô com uma pessoa que eu acho que é só um rolê e a pessoa tá achando que a gente vai casar?" Tipo assim, ela ficou pensando nisso, ficou meio nervosa, meio assustada com essa situação. Mas ela aproveitou, né, para deixar claro que era só uma ficada. Tipo assim, cara, a gente só tá ficando aqui. Lá nos Estados Unidos eles chamam isso de flink, um lance, sabe? Um flink. E ela deixou bem claro para ele, mas ela também percebeu que ele tava levando um pouquinho a sério aquilo. Que ele tava, tipo, pra ele, ela era a namorada dele, sabe? Outras coisas que rolavam era que, tipo assim, ele levava flores para ela, buquê de flores para ela quando ela tava saindo do trabalho. Então, assim, da primeira vez que isso rolou, tipo assim, ela saiu ali da joalheria, tava ele ali na porta com um buquê. Daí ele falou: "Quase tão lindas quanto você." A primeira vez ela achou isso bonitinho, achou fofo, romântico, enfim, achou muito legal. Na segunda vez ela ficou um pouco confusa, falou assim: "Caraca, de novo ele veio trazer flores aqui na frente do meu trabalho." E na terceira vez ela ficou constrangida. Na terceira vez ela já nem queria mais ganhar a flor e o cara tava lá de novo com um buquê de flores na frente do trabalho dela, fazendo um baita escarcéu. Enfim, na terceira vez ela já não gostou. Como eu falei, né, o Andy ligava para ela 20, 30 vezes por dia, e ele começou a querer controlar com quem a Sandy conversava, né? E aí ela até brinca dizendo que quando alguém ligava para ela, era como se fosse a Inquisição Espanhola. Então alguém ligava e quando ela desligava o telefone, ele perguntava quem tinha ligado, o que que queria falar, de onde ela conhecia essa pessoa, porque, enfim, era um saco assim. Então veja bem, né, o cara ali começou fofo, romântico, simpático, e depois ali de um mês ele já estava nesse nível. Queria saber quem falava com ela, indo visitar ela toda hora, ligando para ela toda hora, mandando flor toda hora. Ele já estava sufocando ela com 1 mês de relacionamento. E aí depois de 1 mês e meio, né, então ali 6 semanas de relacionamento, a Sandy resolveu ali que o negócio não tinha como funcionar mesmo e terminou com ele. Acabou com tudo, falou que não queria mais e foi isso. Cara pálida, eu tenho um desafio para você. Já faz uns 2 meses que o nosso Instagram tá tipo assim, 1980 seguidores, e aí vai pra 1991, aí cai, aí volta, aí cai. A gente travou, faz uns 2 meses que a gente tá travado nessa parada aí dos 1980, 1990. Então eu tenho um desafio pra você. Se você tá ouvindo esse episódio e ainda não segue a gente, por favor, vai lá em @podsexta13 e começa a seguir a gente, por favor. Se você já segue a gente, aproveite para compartilhar este episódio no seu Instagram e pedir para que as pessoas nos sigam, ou então manda seu nosso Instagram para seu amigo, para sua mãe, para seu pai, para seu avô, para seu periquito, manda nosso Instagram para quem você quiser, @podsexta13. E vamos tentar, até o próximo episódio, ter passado dos 2.000 seguidores. Quem sabe a gente está com os 2020, 2030 seguidores, até o próximo episódio, porque realmente a gente está travado aí nessa questão. Você também sabe que a gente tem o nosso clube de assinatura e a gente está planejando fazer algo bem legal lá, que é tipo uma sessão cinema, assim. Na verdade, nessa sessão cinema a gente vai assistir um documentário, todo mundo junto ali do clube. Eu, o Bruno, a Carol, o André, a Carol Bizarra, vai estar todo mundo lá, mais a galera do clube. A gente vai assistir um documentário juntos, e depois ali a gente vai fazer alguns comentários, né, sobre o que a gente acabou de assistir. Se você quiser participar desse evento, entre pro nosso clube de assinatura, o link tá aqui na descrição do podcast, tá lá no nosso Instagram também. E é isso, vamos voltar pro episódio, pra essa história que tá começando a ficar tensa. E não esqueça, segue a gente no Instagram, manda o nosso Instagram pra galera. E vamos ajudar aí o podcast a continuar crescendo, beleza? Vamos voltar pro episódio. Valeu! Aqui a gente já tá em março, né, de 2001. Então ali, 6 semanas depois da Sandy começar a sair com o Andy, ela quis terminar o relacionamento, ela percebeu ali que não tava legal, né? Ela quis terminar com ele. E foi aí que começou o stalking. Foi aí que começou o pesadelo na vida de Sandy. Por exemplo, o Andy, ele batia na porta e nas janelas da casa dela. Então, assim, ela tava quieta lá em casa vendo filme, dormindo, e alguém batia na porta. Quando ela abria a porta, não tinha ninguém, mas ela conseguia ver o Andy lá do outro lado da rua, sabe? Ou então, assim, ela acordava no meio da noite, tipo, com uma sombra na janela dela. Quando ela abria a cortina, era o Andy do outro lado, assim, sabe? Bizarro, bizarro, assustador. Ele ficava olhando ela no trabalho. Teve até uma vez que uma amiga dela falou assim: Sandy, você já não tinha terminado com aquele cara? Ela falou assim: sim, terminei, não tenho mais contato com ele, não sei o quê. E a amiga dela falou assim: tá bom, então o que ele tá fazendo ali do outro lado da rua? E daí ela olhava assim pelo vidro ali da joalheria e via ele parado na rua encarando ela. Ele fez isso mais de uma vez, de ir lá até o trabalho dela e ficar na rua encarando ela, olhando lá pra dentro. A Sandy até tentou uma ordem de restrição. Ela foi na polícia, relatou isso tudo. Mas assim, como em momento algum ele ameaçou ela, ele meio que só ficava observando, a polícia não deu essa ordem de restrição. É algo bizarro, é algo estranho, mas é a lei. A mesma coisa acontece aqui no Brasil. Se você, por exemplo, tá ali conversando com uma pessoa que você acha, por exemplo, que é uma golpista, tá conversando ali pelo Instagram com uma pessoa que você acha que é uma golpista e que vai te aplicar um golpe, você acha isso, né? Você não pode fazer nada. A polícia vai dizer que enquanto você não for roubado, enquanto não acontecer algo, você não pode abrir um boletim de ocorrência. E a mesma coisa nos Estados Unidos, com essa questão da ordem de restrição, né? Então, como ele nunca tinha ameaçado ela, a polícia não concedeu essa ordem. E aí que foi a merda, né? Digamos assim. Porque no dia 31 de maio de 2001, a Sandy saiu de casa. Ela tava indo visitar o Travis, que tava na casa do pai, né? Na casa do ex-marido. E quem que tava na porta da casa dela? Sim, o Andy. E assim que a Sandy saiu de casa, o Andy já perguntou: por que você não atende minhas ligações? Ela respondeu: não temos mais nada para conversar. E assim, falou: cara, eu não quero mais te ver aqui. Eu tô indo ali e quando eu voltar eu não quero ver você aqui. Se você estiver aqui na porta da minha casa eu vou chamar a polícia, valeu? Não quero. E foi visitar o Travis, né, o filho dela, na casa do pai. Beleza, foi lá, visitou, comeu, bebeu, brincou com o filho, conversou com o ex-marido. Quando ela voltou para casa, o Andy já não estava mais ali no quintal. Ela entrou em casa, achou estranho que tinha uma luz acesa, né? Quando ela olhou pro lado, o Andy estava na cozinha dela, sentado ali no balcão, bebendo uma taça de vinho. Ela ficou assim, assustada, né? Perguntou para ele, né? Tipo, como que você entrou aqui? Aí ele mostrou assim para ela uma chave e falou assim: minha chave, eu tenho uma cópia. Eu não sei dizer se ela permitiu que ele tivesse tirado uma cópia da chave dela enquanto eles estavam juntos, ou se ele fez isso escondido, mas a questão é que ele tinha uma cópia da chave da casa da Sandy Musk. E aí ele tava ali, né, tomando um vinho. A Sandy, quando viu ele na cozinha, tentou correr de volta para fora de casa, mas ele conseguiu alcançar ela antes dela chegar na porta. E aí ele bateu a porta na cara dela ali, né? Daí ela percebeu que a coisa já não estava tão amigável assim, tendo em vista que ela estava presa dentro de casa com esse cara maluco. Ela tentou ali se justificar para ele, né? Falou assim: não é você. Eu só preciso de um tempo para mim. Ela quis usar ali essa questão do divórcio, que ela tá precisando desse tempo para ela. E o Andy, obviamente, que ele não entendeu isso. E ele falou assim para ela, e isso aqui que ele falou é bem assustador: você não está entendendo. Eu não posso deixar você ir. Se eu não posso ter você, então eu vou te matar. E aí, nessa hora, a Sandy viu que tava dando ruim. Primeira coisa que ela pensou foi correr pro quarto dela. Já que ela não conseguia correr pra rua, né? Ela tentou correr pro quarto dela. Então ela saiu correndo, entrou no quarto, e quando ela foi fechar a porta, que ela tava ali empurrando a porta, o Andy chegou, aí ele tentou empurrar também, ela ficou empurrando de um lado, ele ficou empurrando o outro. Eu sei que teve um momento que ele conseguiu, tipo, morder o dedo dela, e aí ela acabou soltando a porta e ele entrou no quarto. Quando ele entrou no quarto, ele deu socos nela, deu muito soco, muito soco, muito soco mesmo nela, levou ela pro banheiro e bateu com a cabeça dela no espelho, mais uma vez também. E ele ainda disse assim: você está tão feia por fora quanto por dentro. Enfim, foi agoniante. Eu não vou contar tudo o que aconteceu aqui, mas durante 6 horas o Andy manteve a Sandy prisioneira dentro da sua própria casa. Ele torturou ela e até mesmo arrancou um pedaço da orelha dela com uma mordida. Então, teve uma hora que ela estava caída no chão, ele estava em cima dela dando soco nela, e ele se abaixou e pegou e mordeu um pedaço da orelha dela. Ele tentou arrancar os olhos dela e afogar ela no banheiro. Ele queria ali que ela de alguma forma cometesse suicídio para ele meio que não ter culpa. Ele achou que ele não teria culpa se ela cometesse suicídio. Na manhã do dia seguinte, né, então dali do dia 1º de junho de 2001, a ideia era levar a Sandy pro Canadá e matar ela lá, porque ele tinha passado a madrugada inteira torturando ela. Ele fez coisas horríveis com ela, bateu, chutou, arrancou um pedaço da orelha com uma mordida, deu soco, bateu com a cara no espelho, tentou arrancar o olho dela, tentou afogar ela. Foram 6 horas de crueldade, assim. E aí, no início da manhã, quando ele viu que ela não tinha morrido, ele falou, pensou em levar ela pro Canadá, pra um lugar distante no Canadá, e matar ela lá. Só que, olha que sorte, né? Entre muitas aspas, né? Que sorte, entre muitas aspas. Quando eles chegaram no carro da Sandy, o carro tava sem gasolina. Não é que tava sem gasolina, ele tinha, assim, pouquíssima gasolina. Aí a Sandy pegou e falou assim: ó, lá dentro de casa, na minha bolsa, tem 400 dólares. Se eu for lá pegar esse dinheiro, a gente consegue abastecer o carro e você me leva pra onde você quiser. Aí o Andy foi dar uma despertão, né? Falou assim: não, você não vai, quem vai sou eu, fica aqui que eu já volto. Ele entrou na casa pra pegar o dinheiro. E mesmo a Sandy tendo virado a noite sendo torturada e estando muito machucada, tendo perdido muito sangue, ela conseguiu juntar a força para sair do carro e correr até a casa da vizinha. Ela bateu na porta, a vizinha ali ficou sem entender, ela explicou: ó, ele tá tentando me matar, ele tá tentando me matar. Aí a vizinha botou ela para dentro de casa, né? Ajudou ela ali, ligou para a polícia e nisso o Andy fugiu. Sandy foi levada para o hospital, né? Ficou 7 dias internada. A polícia até achou o pedaço da orelha que ele tinha mordido, mas não dava para colocar no lugar, então ela precisou colocar uma prótese ali, né, na orelha. E o Andy ficou foragido por 2 anos. Nesse tempo, a Sandy tentou, né, seguir a vida, tentou seguir em frente, mas ela sentia-se vigiada o tempo inteiro. Ela não comia, não dormia, e até o Travis, né, o filho dela, percebeu. Ela ficou 2 meses no programa de proteção à vítima, e depois ela comprou uma arma e um cão de guarda, instalou botão de pânico, enfim, a vida dela foi virada de cabeça para baixo. E enquanto o Andy não foi preso, a Sandy não pôde sossegar, né? Então, assim, ela teve que fazer várias cirurgias para recuperar o rosto dela, porque ele deformou o rosto dela inteiro. E ela instalou câmera na casa, ela comprou um cão feroz que protegia ela, porque ela começou a se sentir vigiada o tempo inteiro, porque ela pensava, esse maluco vai voltar e vai terminar o serviço, né? Então, foi um momento de muita atenção para ela. Ela perdeu peso porque ela não comia, a saúde dela se deteriorou, enfim. Ela, mesmo ela tendo se livrado do ataque do Andy, ela continuou presa, né, nesse medo que ela tava, e o que é totalmente compreensível. A polícia ali, no meio dessas investigações, a polícia acabou descobrindo que o Andy já tinha sido condenado por stalking no passado. Em 1996, ele perseguiu uma ex-namorada. Ele perseguiu essa ex-namorada, ele perseguiu amigos, familiares, ele ligou mais de 50 vezes para a família dela, ligava, né, por dia mais de 50 vezes para a família dela, chegou a ameaçar os amigos, dizendo que se ela não voltasse, ele ia matar os amigos, enfim, isso foi em 96, né, 5 anos antes dele conhecer a Sandy, ele já tinha passado por isso. Até que a gente chega em abril de 2003, né, então, mais ou menos ali 2 anos, né, após ele fugir, um carro com 2 homens dentro foi parado numa blitz no Texas. A polícia estava de olho no motorista ali do carro. Eles achavam que o motorista estava com droga, alguma coisa do tipo. Então parou o carro, mandou os dois caras que estavam dentro descer do carro, pegou documento ali e tal. Quando a polícia deu uma bobeira, o cara que estava no carona deu um soco no policial. Os dois entraram no carro e fugiram em disparada. Só que nesse momento, né, a polícia já tinha pegado o documento, já tinha pego o digital, e eles descobriram que esse carona, que era o cara que deu o soco no policial, ele era o Andy. E que, na verdade, o Andy não se chamava Andy. Na verdade, o nome dele era Patrick Andrew LaFleur. Então, Andy era meio que um apelido ali de Andrew, só que Andrew era o segundo nome dele, porque o primeiro nome dele é Patrick. Então, grava aí, né? Patrick Andrew LaFleur. Então, a polícia descobriu, né, que ele estava lá em Austin, que ele era foragido, e algumas horas depois dele dar um soco na cara do policial nessa blitz aí, a polícia conseguiu encontrar ele. Ele estava usando um nome falso e tinha mudado a aparência. Tinha ali descolorido o cabelo, pintado ali a cara, feito cirurgia ali também, pra não parecer que ele era ele, porque ele sabia que ele estava foragido, né? E ele estava lendo um livro sobre como mudar de identidade. Olha que bizarro, né? Então, né, ele foi preso aí em abril de 2003, e em 26 de agosto de 2004 rolou o julgamento, né, do Patrick Andrew. Ele foi acusado por sequestro, desordem, agressão com intenção de causar grandes danos corporais, assalto criminoso e stalking agravado. Ele se defendeu dizendo que quando a Sandy chegou e viu ele dentro da cozinha da casa dela, ela ficou muito brava e pegou uma faca e foi pra cima dele com essa faca. E aí ele disse que pra tentar se defender ele acabou batendo nela, porque se ele não tivesse feito isso, ela ia dar uma facada nele. E ela tava no direito dela, né? Porque dentro da casa dela, um estranho, uma pessoa que ela não quer dentro da casa dela, ela tem direito de dar essa facada. Aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil seria crime, né? Você dá uma facada numa pessoa, mesmo que ela estivesse dentro da sua casa. Mas nos Estados Unidos tem todo esse negócio aí de propriedade privada. Meio que dentro da sua propriedade você pode fazer o que você quiser. Então, se uma pessoa invade a sua casa, se você quiser dar uma facada nela, você meio que pode. Então ele se defendeu dessa forma, dizendo assim, veja bem, ela ia me dar uma facada, então eu bati nela pra me defender. E ele falou que a orelha foi um acidente. Disse que não queria ter arrancado um pedaço da orelha dela. Você imagina a força que ia pra arrancar uma orelha, né? E ele fez isso sem querer, segundo ele. E que ele fugiu pro Texas porque ele tava com medo. Tinha medo de ser condenado por algo que ele, segundo ele, não fez, né? Isso tá se defendendo. Bateu nela, enfim, chutou, torturou, só pra se defender, segundo ele. Ele foi condenado por todas as acusações, óbvio. Ele foi sentenciado a algo entre 35 e 60 anos de prisão. Um fato curioso é que no júri dele, dos 12 jurados, 7 eram mulheres e 5 homens. Então a maioria era mulher e as mulheres com certeza se colocaram no lugar da Sandy e deram o máximo de prisão que podiam dar pra esse maluco. Então ele pegou aí de 35 a 60 anos de prisão. Um ano depois, ali em 2005, ele apelou, né? Mas foi negado, então ele continua preso. Hoje em dia ele tem 51, alguma coisa assim. Ele tá preso na prisão masculina Richard Hendlon, em Ionia, no Michigan. Ele só pode pensar em condicional a partir do dia 25 de agosto de 2038. E a sentença dele mesmo, ele só vai voltar a ser um homem livre em 25 de junho de 2066, quando ele vai estar com 94 anos. Então, mesmo que ele consiga ali uma condicional daqui a 15 anos, ele ainda vai continuar tendo ali todas as limitações que uma pessoa incondicional tem até 2066, que é quando ele realmente vai ser livre, e ele vai estar com 94 anos. A gente espera que ele nem consiga sair incondicional, né? Que ele fique preso, porque com certeza se ele sair incondicional, ele vai stalkear mais alguém. Ele já tinha feito isso em 96, depois ele fez em 2001, e aí ele foi preso. Então, se ele sair, ele vai fazer de novo. Não tem como, essa é a natureza dele. Nossa guerreira, Sandy Musk, só teve paz quando o Andy foi preso. Ela criou uma ONG chamada SELF, então S-E-L-F, que se chama, que essa sigla, né, SELF, é Self Empowerment Life Fulfillment. Então é uma ONG para justamente ajudar pessoas que passam por situações como essa que ela passou. Ela estudou justiça criminal e escreveu um livro chamado Stalked, From Victim to Victory, A Journey to Self. Basicamente, nesse livro ela conta o que ela passou no relacionamento com o Andy, o que ela passou naquela madrugada com ele e como foi a jornada dela de superação e como que ela caminhou aí para uma vitória, segundo ela, né? Que de fato ela é uma vitoriosa. Ela sobreviveu a 6 horas de tortura e conseguiu ainda que esse cara fosse preso. Em 2004, no mesmo ano ali que rolou o julgamento do Andy, ela conheceu um cara chamado Ken, e não é o Ken da Barbie, é o Ken, tinha 51 anos. Eles se casaram em 2005, né? Então um ano ali depois eles se casaram. E segundo a Sandy, o Ken é um grande apoiador dela. O Ken apoiou ela, escreveu o livro, ele apoiou ela durante o processo do Andy. Ele ajuda ela nas tarefas da ONG. Então assim, o Ken é um cara que é muito maneiro e ele ajuda muito ela em tudo que ela faz, assim. Essa história eu descobri ela assistindo ao programa Seu Pior Pesadelo, né, que passa no Investigação Discovery. Eu tava aqui em casa zapeando de canal um dia, tava passando esse episódio, eu achei interessante, assisti o episódio inteiro, depois fui pesquisar mais sobre o caso. Achei o livro, eu não li o livro inteiro, mas, enfim, eu pesquisei bastante e resolvi contar esse caso aqui. Contei ele um pouquinho diferente, não sei se você percebeu, mas eu não escrevi um roteiro, assim, sabe? Geralmente eu escrevo o roteiro ali, palavra por palavra, e quando eu sento pra gravar, eu vou lendo ali, palavra por palavra. Agora não, eu escrevi só alguns pontos-chave, e eu tô meio que gravando no freestyle, de acordo com esses pontos-chave. Eu fiz isso porque eu estou querendo me forçar a usar mais papel e caneta. Então eu pesquisei todo o caso e ao invés de escrever o roteiro aqui no Word, eu escrevi no meu caderno, escrevi à mão, e aí para não escrever palavra por palavra, eu escrevi pontos-chave e aqui eu tentei ir mais no freestyle, assim, sabe? Acho que foi bom, não fiquei gaguejando, não fiquei repetindo as coisas. Acho que eu consegui dar uma boa fluidez pro episódio. Nos conte aqui, me conta, né? Eu gravei sozinho, o Bruno e a Carol não estão aqui, mas conta pra gente no Instagram ou aqui embaixo no episódio sempre fica uma caixinha. Tipo, o que você achou desse episódio? Sempre fica essa caixinha aqui. Então comenta aqui embaixo o que você achou do caso, né? É, caso bem maluco de stalking, e conta também o que você achou dessa minha narração aí sem roteiro, né? Meio que no freestyle. E aí, só pra fechar, né? Eu vi esse caso no programa Seu Pior Pesadelo, que passa no canal Investigação Discovery, e o nome do episódio que passa no canal Investigação Discovery, e o nome do episódio é Nightwalker. Então, andador noturno. Algo do tipo, assim. Nightwalker, o nome. Então, se você tiver curiosidade de assistir aí, você tiver Discovery Plus, por exemplo, né? É só procurar por Seu Pior Pesadelo, Nightwalker, que você vai achar o episódio da Sandy Musk. É, beleza, lembrando aí de ajudar a gente nessa missão de passar dos 2 mil seguidores no Instagram, então é só seguir a gente lá em @podsexta13. A gente deve postar algumas imagens por lá, esse caso não tem tantas imagens, mas tem a foto lá do Patrick Andrew, tem a foto da Sandy, enfim. Eu vou postar algumas coisas lá no Instagram, então segue a gente. Se você quiser participar da nossa sessão de cinema, entra pro nosso clube de assinatura, tá aqui na descrição do episódio. E também deixa um comentário aí pra gente, avalia o podcast, se você ainda não fez isso, dá uma avaliação aí pra gente no agregador que você ouve, coloca 5 estrelinhas. E é isso, a gente se vê em breve, talvez, espero muito, na próxima sexta-feira com um novo episódio. E a gente se vê lá às 3 horas da manhã. Você sabe, na hora da besta!